pelos quatro cantos. Prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvinte! Bem-vindo a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou sua amiga Clara Li. Para começar o programa de hoje, gostaria de lhe perguntar: como descreveria as grandes cidades da China? Prósperas ou modernas? Acredito que não seja difícil de definir as metrópoles chinesas. E quanto às zonas rurais da China? Atrasadas ou pobres? De fato, atrasado e pobreza já não são sinônimos de zona rural da China. As vilas chinesas têm agora uma nova imagem para transmitir ao mundo, uma imagem de beleza e prosperidade. Isso é exatamente o tema principal do programa de hoje: descobrir as vilas bonitas da China. Então, no programa de hoje, gostaria de convidá-lo a partir conosco numa viagem especial à descoberta das mais belas vilas na China. Desde a aldeia da etnia Yao, em Guangxi, no sul do país, até a vila florestal situada ao pé da montanha Changbai, bem no norte do país. Esses lugares têm provavelmente paisagens e culturas bem diferentes, mas o seu ponto em comum é a diligência das gentes locais, que lhes permitiu transformar a sua terra natal e nível de vida através do trabalho árduo ao longo de décadas. Então vamos partir hoje para experimentar a beleza dessas vilas chinesas. A nossa viagem começa no sul da China, onde se situa o distrito Longsheng, na região autônoma da nacionalidade Zhuang de Guangxi. O distrito Longsheng fica no nordeste de Guangxi, a cerca de 80 km da cidade de Guilin, um lugar turístico bem conhecido em todo o mundo. Após descer do avião no aeroporto de Guilin e tomar um ônibus interurbano, rumei diretamente ao meu destino, Longsheng. Mas a viagem não foi fácil como eu esperava. A maioria do trecho da estrada que liga Guilin e Longsheng é construída sob montanhas. Apesar da dificuldade durante a viagem, não me deixei deprimir, porque as paisagens ao longo da estrada são simplesmente fascinantes. Qualquer lugar ao alcance da minha visão é uma imensidão de verde. Cada respiração permite refrescar o corpo com um ar morno e úmido. Bom, depois de ouvir tudo isso, você deve estar pensando no que eu pensava. Que legal viver neste local, com tantas paisagens bonitas e ar fresco. Mas, sabe, viver neste lugar antigamente não era nada que se pudesse invejar. Na realidade, os habitantes em Longsheng viveram uma vida de miséria ao longo de décadas. Há até um dizer na China: Longsheng é um lugar em que 90% do espaço é área montanhosa, 5% água e mais 5% campo cultivável. Com isso, nós podemos perceber que o recurso das terras cultivadas é bem raro na região. Por esta razão, apesar do trabalho duro, os habitantes de Longsheng não conseguiram prosperar. A pobreza não foi eliminada até a década de 80 do século passado, quando a região começou a abrir suas portas aos turistas. Atualmente, todas as 7 aldeias de Longsheng foram concluídas no Grande Círculo de Turismo. A vida dos habitantes locais se alterou de forma sem precedente. Quando eu desci do ônibus na paragem que se chama Heping, ouvi ao longe uma bela canção. A minha guia disse que quando se ouve esta canção, é sinal de que nós estamos a aproximar de uma das vilas mais bonitas de Heping, a vila Huangluo Yaozhai, onde habitam membros da etnia Yao. A vila Huangluo Yaozhai ganhou a fama de Vila dos Cabelos Longos. 120 mulheres desta vila têm um cabelo superior de 1,4 metro. O mais comprido atinge 2 metros, constituindo um recorde mundial que consta no Guinness. Isso é um costume da vila. As mulheres solteiras não podem expor seu cabelo. Quem quer ver o cabelo de uma mulher terá que se casar com ela. A tradição ainda existe hoje em dia. Além do cabelo bem longo, as mulheres da etnia Yao têm também uma voz muito bonita. A canção pode ser ouvida quase todos os dias no local. As cantoras não são profissionais, mas antes locais que nasceram e cresceram na vila. Hoje em dia, elas participam na indústria turística deste local. Quando tem tempo, eles vêm até este teatro para cantar e dançar, o que lhes permite ganhar algumas centenas de yuans extra todos os meses. Às vezes, o show é muito bem recebido pelos turistas e as cantoras têm que trabalhar desde as 8 de manhã até a noite. De fato, o show desta canção étnica é uma parte importante do turismo local. Este espetáculo visa mostrar aos turistas a cultura de Yao e ajudar também a aumentar a renda dos habitantes. Xiao Zhang e seus amigos são provenientes de Zhengzhou, província de Henan. Essa é a primeira vez que visitam Longsheng. Xiao Zhang disse que gosta muito do ambiente e cultura local. No final deste show, ele foi convidado ao palco para dançar junto com as locais. O que acha desta dança?
É algo de novo para mim.
Eu vi você dançando com elas, né? Achou interessante?
Sim, muito interessante. E elas são muito simpáticas também.
O ar é fresco e a cultura local é muito interessante também. As tradições étnicas estão quase extintas, não é? Então seria uma pena não apreciar o show.
O show oferece não só uma plataforma para os turistas conhecerem a cultura tradicional da etnia Yao, mas traz também benefícios para os moradores da vila.
Mais de 80 mil turistas assistem ao show todos os anos, o que trouxe aos moradores locais uma receita de 2,5 milhões de yuans.
Quem falou é o funcionário do governo de distrito de Longsheng, Zhou Enping. Ele nasceu e cresceu em Longsheng, testemunhando as grandes mudanças ocorridas nessas vilas.
Antes de desenvolvermos o turismo na região, o local era uma mina de ouro, mas os mineiros viviam uma vida de miséria. Depois do desenvolvimento do turismo, o número de visitantes tem atingido 600 mil pessoas anualmente. Os moradores locais começaram a viver uma vida relativamente satisfatória. Nós sempre dizemos que as paisagens naturais e a cultura étnica são verdadeiras minas de ouro, que nunca irão se esgotar.
A minha segunda paragem é a aldeia antiga de Longji. Essa é uma aldeia da etnia Zhuang, que fica a 15 minutos de ônibus da vila Huangluo Yaozhai. O ônibus parou no portal da aldeia, porque todos os veículos são proibidos de entrar na região a fim de proteger o ambiente. Comecei a caminhar, apreciando a bela paisagem que nunca tinha visto até então. Aqui, os sogalgos estão espalhados pelas montanhas, formando uma pintura inesquecível. A aldeia abriu suas portas a junho de 2011. Apenas 2 anos depois, a vida dos moradores locais alterou-se profundamente. Não muito longe do portal da aldeia, há uma pequena loja chamada Loja da Família Liao. A dona é uma mulher de cerca de 50 anos de idade. Quando estava passando em frente à loja, ela me chamou para provar algumas especialidades. Durante a conversa, percebi que ela é natural desta aldeia. Embora o comércio não esteja muito bom, a receita é suficiente para suportar a vida da família. Em comparação com o passado, o nível de vida de hoje é bem mais alto.
A vida de hoje é muito melhor. A aldeia está aberta aos turistas. Posso vender especialidades na minha própria loja. Não preciso mais vender no mercado fora da aldeia. A vida é muito mais fácil hoje em dia.
Continuei o meu passeio. Alguns moradores com roupas étnicas tradicionais passavam e diziam olá. Eu fiquei meio surpreendida com a sua simpatia e abertura. Embora vivam numa aldeia longe do mundo moderno, eles não são fechados e atrasados. Han Xuefeng viveu na aldeia a vida inteira. Como uma testemunha do desenvolvimento da região, ela disse que a coisa mais impressionante são as estradas.
As estradas são muito boas. A aldeia está cada vez mais bonita e acho que será ainda mais bela no futuro com o desenvolvimento turístico.
No passado, quase todos os jovens abandonaram a aldeia para procurar empregos nas grandes cidades. Mas recentemente, a aldeia se tornou num ponto turístico de Longsheng. Há mais e mais oportunidades de emprego na aldeia. Por esta razão, muitos jovens escolhem ficar na terra onde crescem. Xiao Liao é um dos deles. Eu encontrei Xiao Liao no meu caminho para o Pico da Montanha. Ele estava introduzindo a história da aldeia em inglês a dois visitantes estrangeiros. Ele me disse que a aldeia é a sua terra natal. Quando ele se formou da faculdade, não permaneceu numa grande cidade, tendo conseguido o certificado de guia e começado a trabalhar como uma guia na aldeia.
Só falo algumas palavras de inglês, mas consigo comunicar com os estrangeiros do meu próprio jeito. Esses dois vieram da Alemanha. Recebi visitantes da Coreia do Sul, Estados Unidos da América e Reino Unido, mas a maioria é chinês.
Me despedi de Xiao Liao e continuei a subir ao ponto mais alto da aldeia. Quando estava a apreciar as belas paisagens, ouvi uma canção ao longe. A canção nunca está ausente na vida dos moradores de Longsheng. No passado, eles cantavam as montanhas para procurar a paz no coração após um dia de trabalho duro. Agora, eles cantam aos turistas em busca de uma vida feliz e próspera. Bom, caro ouvinte, esta é a nossa primeira paragem nesta viagem de descoberta pelas vilas bonitas na China. Espero que tenha gostado. Nos últimos anos, o governo central da China tem aplicado uma série de medidas para melhorar o ambiente na região rural e a vida dos moradores locais. A seguir, gostaria de convidar o nosso colega João Pimenta para nos apresentar as medidas relacionadas. Fique sintonizado para mais informação.
Em 2012, o Ministério da Habitação e Construção Urbana, o Ministério da Cultura e o Ministério das Finanças da China iniciaram um projeto de proteção das vilas tradicionais do país. Foi fundado um comitê especial responsável pelos assuntos relacionados e pela criação de uma lista de vilas tradicionais da China. A Vila Longji entrou na primeira lista de proteção. Isso significa que a proteção da Vila Longji já se tornou num projeto nacional. O diretor do Departamento de Construção das Vilas do Ministério da Habitação e Construção Urbana, Zhao Hui, afirmou no dia 17 de outubro deste ano, durante uma entrevista coletiva, que o orçamento central inclui assistência financeira ao trabalho de proteção dessas vilas incluídas na lista.
Atualmente, o Ministério das Finanças decidiu de forma definitiva dar apoio financeiro à proteção das vilas tradicionais. Desde o início deste ano, nossos três ministérios mantiveram várias conversas para discutir a ampliação do orçamento central neste projeto. Algumas organizações civis, como por exemplo o Banco da China, já manifestaram sua disposição para oferecer ajuda financeira. Estamos a falar de ajudas não remuneratórias, não empréstimos. Eles vão investir dinheiro nesses projetos de proteção.